Reino Unido aprova a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 e anuncia início da imunização em massa na próxima semana. Em ação semelhante à que ocorreu em Criciúma, a quadrilha sitia município do interior do Pará e um refém é morto durante assalto. Falha no Ministério da Saúde expõe dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito bom dia, agora são 8 horas 3 minutos. A quarta-feira começa com tempo bom e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 23 graus na capital. O Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock. O governo informou nesta quarta-feira que a campanha de vacinação começa já na semana que vem. As farmacêuticas anunciaram, no início de novembro, que a sua candidata à vacina teve eficácia de 95% na prevenção à doença e não houve efeitos colaterais graves, segundo os dados iniciais do estudo de fase 3. Os resultados preliminares, entretanto, ainda não foram publicados em revista científica. No Brasil, o Ministério da Saúde informou ontem que recebeu executivos da Pfizer para conhecer os resultados dos testes em andamento e as condições de compra, logística e armazenamento oferecidas pelo laboratório. E a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil vai começar pelos idosos a partir dos 75 anos, pelos profissionais da saúde e pelos indígenas. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira os primeiros pontos da estratégia para a imunização da população. De acordo com a pasta, o plano será dividido em 4 etapas e a expectativa é imunizar 109 milhões e 500 mil pessoas. Os pontos foram apresentados após reunião da Câmara Técnica responsável pela elaboração do plano de vacinação. Apesar da divulgação preliminar, o governo afirma que o plano de imunização só ficará pronto quando houver vacina registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Os motoristas encontram muita lentidão na Avenida Bento Gonçalves e na Estrada João de Oliveira Remião, na zona leste de Porto Alegre, em direção ao centro da capital. O trânsito está carregado desde Viamão e os condutores precisam ter paciência ao realizar o deslocamento no trecho. Avenida Protásio Alves e Estrada Caminho do Meio também com longos congestionamentos nesta manhã. Não há acidentes no trecho, no entanto, a movimentação está bastante acentuada. Na região metropolitana, chegada a Porto Alegre pela BR-116, com arranca e para até a freeway em direção ao centro de Porto Alegre e também no trecho do aeroporto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, é o alto fluxo do momento que causa esta lentidão. Já na Castelo Branco também há trânsito parado, perto da lentidão, no trecho das obras da nova ponte do Guaíba. Em Cachoeirinha, há um acidente entre carro e moto na Avenida Flores da Cunha, no sentido do bairro ao centro, em frente à prefeitura da cidade. Por isso, muita lentidão também na principal via de Cachoeirinha. A CCR Via Sul ainda não atualizou se haverá içamento do vão móvel nesta manhã. Com o trânsito, Eduardo Pinzon.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 18 em Santa Maria, 23 em Pelotas e 22 graus em Rio Grande. Nesta quarta-feira, a formação de um ciclone extratropical provoca chuva forte na fronteira oeste e na região noroeste do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas seguem elevadas no estado, com máximas que podem chegar aos 36 graus. O Rio Grande do Sul registrou nas últimas 24 horas 87 mortes por coronavírus. Agora, o total de óbitos pela doença chega a 6.900, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a pasta, pela segunda semana consecutiva, houve crescimento no número de óbitos. Foram 267 vítimas entre 22 e 28 de novembro, contra 245 entre os dias 15 e 21. É o maior número total de óbitos registrados desde a segunda semana do mês de setembro. Além disso, a Secretaria confirmou 4.564 novos pacientes infectados. E assim o estado chega a 326.425 casos de coronavírus. As cidades que mais registraram novas ocorrências foram Porto Alegre, Canoas, Lajeado, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Torres. e um morador de condomínio no bairro Medianeira, na Avenida Oscar Pereira, na zona leste da capital, foi indiciado por ameaçar policiais e moradores em uma abordagem sobre festas durante a pandemia. O homem de 42 anos não teve o nome divulgado, assim como o condomínio, para preservar a segurança dos demais moradores. Mesmo em período de distanciamento social, o investigado promovia festas com várias pessoas. Ele não só ameaçava quem fazia as denúncias, como também os policiais civis acionados durante as abordagens. O suspeito dizia ser integrante de quadrilha e afirmava estar armado. Ele responde por porte ilegal de munição, encontrado no apartamento dele, além de desobediência e resistência. Ele responde ao processo em liberdade. Ainda nesta edição, a Assembleia Legislativa aprova congelamento do salário mínimo estadual. Nova falha do Ministério da Saúde expõe dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o congelamento do salário mínimo regional. A proposta original sobre o reajuste dos pisos estaduais previa a correção de 4,5%. Entretanto, o texto foi aprovado com uma emenda que prevê excepcionalmente que sejam mantidos os valores de 2019. Segundo os deputados, o congelamento ocorre por causa dos efeitos da pandemia, principalmente na área econômica. O mínimo regional, composto por 5 faixas salariais, incide sobre o salário de categorias que não têm previsão diversa em convenções, acordos coletivos ou mesmo na informalidade. Os valores atualmente variam entre R$ 1.237 e R$ 1.567.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 23 graus, 8 horas 9 minutos. Uma quadrilha tomou as ruas da cidade paraense de Cametá, a 235 quilômetros de Belém, no começo da madrugada desta quarta-feira, para assaltar um banco. A ação tem características semelhantes à registrada ontem em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Assim como no município catarinense, a quadrilha também fez reféns e os usou como escudos para se locomover pelas ruas da cidade. As pessoas foram capturadas em bares. Os criminosos atiraram para cima durante mais de uma hora e um quartel da Polícia Militar foi atacado, impedindo a saída dos policiais. Segundo a polícia, o grupo fugiu usando carros e barcos, já que a cidade fica às margens do rio Tocantins. Ainda não se sabe o que foi levado. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente. Cametá é uma das 10 maiores cidades do Pará, com cerca de 136 mil habitantes, segundo o IBGE. Em Criciúma, Santa Catarina, após uma madrugada calma, a polícia retoma as buscas aos criminosos que atacaram o banco na madrugada de terça-feira.
O foco são cidades ao sul de Santa Catarina, na região de Araranguá, Sombrio, Meleiro e Sara. Centenas de policiais saíram aqui da sede do 9º Batalhão em Criciúma em direção a essas regiões. Inclusive, 2 helicópteros decolaram com a presença de atiradores de elite. Até o momento, nenhum dos cerca de 30 criminosos que atacaram o Banco do Brasil no centro da cidade na madrugada passada foi preso. Em um dos carros localizados no município de Nova Veneza, foi encontrado sangue. Havia sangue também próximo à agência bancária. O material já foi coletado para a identificação dos envolvidos. O PM baleado segue internado na UTI do hospital. O tenente-coronel Christian Dimitri, comandante do 9º Batalhão, confirmou que houve confronto na madrugada passada. No entorno da agência, o movimento foi tranquilo nesse início de manhã. De Criciúma, Thiago Bittencourt.
Em instantes, operador nacional do sistema elétrico aponta preocupação com o abastecimento de energia elétrica no Brasil.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
E falha do Ministério da Saúde expôs dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros.
Ao todo, foram expostos cerca de 243 milhões de registros de pacientes, com dados como CPF, nome completo, endereço e telefone, que ficaram pelo menos 6 meses disponíveis na internet. O número é maior do que a população do Brasil, que é de 210 milhões, porque há informações de pacientes que acabaram falecendo. A investigação é do jornal O Estado de São Paulo, que na semana passada denunciou que dados de pacientes da Covid-19 também foram expostos na internet. Os dois problemas foram causados pela exposição indevida de login e senha de acesso ao sistema que armazena os dados cadastrais de todos os brasileiros no Ministério da Saúde. Questionado pela reportagem sobre a falha de segurança, o Ministério informou que os incidentes reportados estão sendo investigados para apurar a responsabilidade da exposição da base cadastral do Ministério e que o problema identificado já foi corrigido. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
E o Operador Nacional do Sistema Elétrico demonstrou preocupação com o abastecimento de energia no país e alertou a Agência Nacional de Energia Elétrica. No documento obtido pela TV Globo, o órgão prevê dificuldade no atendimento eletroenergético, pelo menos até o final deste ano, em razão do baixo nível dos reservatórios. O nível do subsistema responsável pela geração de cerca de 70% da energia consumida no país está em 17,72%. E do subsistema Sul, em 18,25% da capacidade. Além disso, de acordo com o operador nacional, as condições hidrológicas para o mês de dezembro são desfavoráveis.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.